Um dia temos um Deus bom, um Deus de muito poder. Às vezes, quando nós ficamos muito sobrecarregados, muito ansiosos, angustiados, para vermos rapidamente as soluções que nós estamos precisando, nós entramos naquela ansiedade e a palavra diz lá em Filipenses, com ações de graça. O que significa isso? Isso é uma prática. Porque a minha ansiedade me faz ficar cada vez mais ansiosa, que é o governo, que é seu marido, que é sua esposa. Isso não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que entender que temos um Pai que cuida de todas as coisas, que tem uma saída, uma solução para você e para mim. Não importa que área seja, nós temos que simplesmente aprender a ouvir a instrução. E olha que interessante, toda instrução da palavra, se você olhar com muito critério, com muito cuidado, sempre vai levá-lo a entrar no lugar secreto com teu Pai. Jesus sempre subia ao monte, sempre estava lá, vigiando e orando, sempre. Subir ao monte significa entrar no lugar, só você e ele, intimidade. É por isso que toda palavra, ela sempre compara o nosso relacionamento com Deus como se fosse um casamento. Um casamento, você no dia a dia, você está lá, o seu marido trabalha, você cuida dos afazeres, mas todos os dias você entra no quarto, lugar secreto, e fecha a porta. Aí é você e ele, e ninguém mais. Todo dia você entra no lugar secreto com seu marido. E olha que interessante como Deus compara com o casamento. Se você ler lá em 1ª carta de Coríntios 7, ele fala assim, olha, para você se ausentar do seu marido, seja de comum acordo, se você for se afastar dele, na intimidade do casal, seja de comum acordo por um curto período de tempo, para que Satanás não venha a tentá-los, não venha se colocar no meio. Significa que Deus dá muita importância ao relacionamento de intimidade de um casal. Não fique aí por aí deixando seu marido muito tempo longe de você nem a sua esposa. Assim também, por isso ele compara, não fique muito tempo, minha filha, longe de mim, de buscar a minha intimidade, a minha presença. E não adianta você pensar, ah, minha esposa ora por mim, ah, o meu marido está orando por mim. Sim, a mulher santa santifica o marido, o homem santo santifica a sua esposa, mas o andar com o nosso Pai é individual, é solitário. Não dá para você hoje, o mundo tenta assim, dessa maneira, mas não é correto. Você vai entrar no quarto com seu marido ou você vai entrar no quarto com dois maridos? É muito esquisito. Ou você vai entrar no quarto com duas esposas? É muito esquisito. Quando você dá atenção para alguém, é a sua atenção naquele momento. Assim também, nós temos que atentar para a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus me diz? A Rita tem a ideia dela, mas tudo bem, minha mãe tem, pensa assim, o meu pai. Mas como Deus pensa a respeito de determinada situação? É isso que você tem que buscar. Que ele pensa sobre aquilo. Porque a maneira como ele pensa gera vida para você e para mim. Então, nessa manhã, eu quero falar um pouco sobre a importância de estarmos buscando fazer a vontade do nosso Pai, buscando sabedoria nele. E é muito importante que você saiba algo nessa manhã. Hoje eu não sou mais aquela condição de pecadora que eu nasci. Hoje eu não sou mais uma pecadora. Eu não tenho mais uma natureza de trevas. Hoje eu sou filha de Deus, não mais uma pecadora. Ah, então você não tem deformidades? Tenho. Mas a graça salvadora dele está sobre a minha vida. Eu posso cair e falhar mil vezes diante do meu Pai, que é Deus. Eu falho. Mas existe uma graça que me foi oferecida. Existe o sangue do Cordeiro que me limpa. E eu posso ter sempre acesso ao meu Pai. Eu quero dizer isso para vocês porque é muito comum nós sermos combatidos. Se você faz alguma coisa errada, ai, perdi a minha salvação. Ai, meu Deus, agora eu vou para o inferno. Ah, eu acho que eu cometi algo que imperdoável. Você nasceu de novo? Você não é mais um pecador. Você é filho. E você tem que aprender a diferença entre nós estarmos andando num caminho de santidade. E nesse andar de santidade, eu vou falhar mil vezes. Mas sempre haverá o sangue de Cristo oferecido para mim todos os dias. Eu só tenho que me arrepender daquele meu procedimento mau. Sou filha, eu tenho um pai, eu tenho uma família nova hoje. Nós somos muito combatidos com o ensinamento errado. E isso, por incrível que pareça, impede você de exercitar a tua fé. Não tenha vergonha. Quando fazemos coisas erradas, é este o momento de você correr para Deus e não correr de Deus. Nós corremos para Ele. Quanto mais errado você tiver, corra mais para Ele. Quanto mais está dando errado a sua vida, corra mais para Deus. Nunca ao contrário, porque Ele sempre está disposto a nos abençoar, a nos perdoar. Ele sempre tem palavras de vitória para você e para mim, sempre. Ele te ama mais do que você possa imaginar. Nunca se esqueça disso. Ele já provou tanto que te ama. Tudo o que Ele deseja é que você entre no lugar secreto e diga: Pai, eu te amo. Eu fiz tudo errado, mas eu sei que existe um sangue que me purifica de todo pecado. Muito obrigada, porque Tu és a minha provisão, Tu és a minha força, Tu és a minha paz, a minha alegria, a minha confiança, o meu castelo forte, o meu alto refúgio. É importante você aprender a verbalizar e não olhar o teu sentimento. Porque o diabo vem com condenação, diz: você, mas você nem lê Bíblia. Ah, mas você é um pecador. Não, eu sou filho, eu tenho uma nova natureza. Errei sim, mas o sangue de Cristo me é oferecido todos os dias. Eu posso andar nesse caminho reto, eu posso me levantar, eu posso entrar no santo dos santos, porque existe um sangue que é oferecido para mim, que é o sangue de Cristo. Então não fique em condenação. Não deixe o diabo ficar combatendo como se você fosse um lixo. Fiz errado, fiz, qual é o problema? Não tenha vergonha, levanta, sacode a poeira e continua andando. Continua nessa jornada de fé. É uma jornada de fé. Nessa manhã Deus trouxe um versículo ao meu coração, lembrando do rei Asa, que foi um dos reis mais corretos que Israel teve. Ele foi um dos reis que realmente baniu as abominações que estavam sobre o povo de Israel. E nessa busca de livrar o povo de Israel de caminhos maus, de enganos religiosos, ele sofreu uma pressão muito grande. E Deus mandou dizer a ele: olha, rei Asa, não fique preocupado. Permaneça, não tenha medo, permaneça firme fazendo o que tem que ser feito, porque você será recompensado. Então talvez na sua busca de estar buscando pela salvação dos seus entes queridos, muitos estarão rejeitando vocês, achando que a maneira como vocês pensam hoje é uma maneira errada. Eu sei que às vezes isso dói em nós quando somos rejeitados pelas pessoas que nós amamos, mas não olhe para isso. Continua firme na sua jornada. Haverá uma recompensa. E buscar a sabedoria de Deus sempre trará recompensas para você. Não tenham medo de fazer conforme aquilo que o Pai orienta no coração de cada um de vocês. Não tenham medo. Façam o que tem que ser feito. E Asa procedeu assim. A mãe dele era uma rainha e mandou levantar um altar a um deus estranho. Asa não teve dúvida. Ele tirou a mãe dele do lugar de autoridade que ela tinha sobre Israel. Ele fez o que era certo. Então não tenham medo. Faça o que tem que ser feito no Senhor, buscando em Deus sabedoria, porque o nosso Pai tem para você e para mim. Deus ama as pessoas. Quando o rei Asa depôs a mãe dele daquele lugar de autoridade, ele não estava agredindo a mãe dele, ele não estava ofendendo a mãe dele. Ele está dizendo: olha, a senhora pensa errado, mãe, e eu não posso concordar com o teu erro. Eu te amo, a senhora continua no palácio, continua com tudo que a senhora sempre teve, nada vai te faltar, mas essa autoridade a senhora não pode mais exercer. A palavra diz assim, para nós agradarmos a Deus e não a homens. E Jesus diz: se nós não aborrecermos pai, mãe, filhos, pegarmos a nossa cruz e seguir a Ele, jamais seremos discípulos. Aborrecer pai, mãe, filho, marido, esposa, são essas pessoas que Ele coloca. Não é você odiar, tratar mal, nunca mais querer ver. É você não levar em consideração, em conta como eles pensam. É você levar em consideração como Deus pensa e fazer como Deus pensa. É isso que Ele diz. Não é machucá-los, mas é dizer: não, eu amo você, pai, mas eu não posso concordar com o Senhor. É assim que eu vou fazer. Eu te amo, mãe, mas eu não posso seguir esse caminho. Eu tenho que seguir este caminho hoje, porque assim Deus me orienta. Eu te amo, meu filho, mas você faz coisas erradas, eu não posso concordar. Você está no caminho mau, meu filho, mas eu te amo, estou aqui para te ajudar. Mas você não procede corretamente. Eu tenho que dizer isso para você. Então nós temos que ter o comportamento de amor. O amor não faz mal. E a palavra diz que aquele que ama, corrige. Aquele que ama, corrige. E Deus nos corrige, nos levando ao caminho correto. Porque Ele nos ama, Ele sabe que se eu continuar na prostituição, eu vou perecer. Se eu continuar roubando, eu vou perecer. Se eu continuar sendo maledicente, se eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, eu vou perecer. Então Ele me corrige. Ele me exorta a voltar para o caminho de santidade. Como um pai, Ele não fica dizendo, você não é mais meu filho porque você roubou. Não. Ele fala, filho, venha, você é outra família, tem uma nova natureza. Roubar não é correto, meu filho, eu sou seu pai. Você pode vencer essa deformidade. Então isso é muito importante você entender nessa manhã. E Jesus foi o nosso verdadeiro amigo. Ele buscou os nossos interesses, buscou os interesses do pai dele. Isso é fantástico. Abraão foi chamado amigo de Deus por quê? Da nação, Abraão não era crente. Abraão não era um israelita. Ele era um gentil. De Abraão surgiu a nação de Israel. E se você olhar, Deus pôde enviar Cristo a este mundo porque encontrou no coração de Abraão uma condição. Da mesma maneira que Abraão ofereceu o filho dele, a palavra, muitos historiadores dizem que na época que Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, Isaac não era uma criança. Isaac tinha 33 anos de idade, muitos creem nisso. Ele era um adulto, ele era um homem. E Abraão era um senhor de idade. Isaac poderia ter falado, pai, o senhor está louco, e lutar contra o pai dele. Mas Isaac obedeceu o pai. Deus encontrou também no coração do filho de Abraão, de Isaac, uma condição de obediência. Da mesma maneira que Jesus obedeceu ao pai, disse, tudo bem, pai, eu morro por eles. Isaac também disse, tudo bem, o senhor quer me oferecer em sacrifício? Eu deito aqui. Sem problema, pai, eu te obedeço. Por isso que quando Deus viu o coração de Isaac, de Abraão, disse, para, Abraão, eu vou enviar o meu filho à terra. Encontrei em você uma condição. Nessa manhã Deus está olhando o teu coração e o meu coração, buscando uma condição para agir mais e trazer mais pessoas perdidas para o reino dele. Mas quem irá? Quem vai fazer a escolha de morrer a sua própria vida, os seus próprios interesses, para buscar o interesse do Pai? Quem? Não que ele vai amar mais aquele que fizer essa escolha. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é fantástico, ele é sobrenatural, ele é amor. Ele ama igualmente você e a mim. Ele amou da mesma maneira a pior pessoa que possa ter passado por esta terra. Vamos pegar Hitler. Deus amou a Hitler tanto quanto ele me ama. Eu nunca posso esquecer disso. E Deus deu a Hitler as mesmas chances que ele dá para mim, igualmente. Ele não fez acepção de pessoas entre mim e Hitler. Foi a escolha de Hitler e tem sido a minha escolha. E nós escolhemos diariamente. E a tua escolha é eterna. Nós estamos indo rumo à eternidade. O meu futuro ainda pode ser mudado. O meu passado não. Em Deus, tudo se fez novo para mim. O que eu fiz, eu fiz. Mas hoje eu posso fazer outras escolhas e a minha escolha de hoje muda o meu futuro completamente. Então nunca se esqueça disso. O melhor tempo que você pode ter é o tempo que você passa com teu pai. Porque quando você está em secreto com teu pai, louvando a ele, dizendo, pai, eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus. Tu és a minha força, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha vida, o Senhor é o Deus que me sara, o Deus que me cura. Quando você pensa e verbaliza isso, você está abrindo toda uma condição para Deus te abençoar. É errado quando você acha que você precisa fazer alguma coisa para Deus poder te abençoar. Isso é extremamente errado. Isso é engano doutrinário. Não resta mais nada a ser feito. A obra já foi concluída na cruz. Eu já sou abençoada nele, já sou abençoada, já sou curada, já sou provida, já sou rica, já estou farta de alegrias nele. Ele é a minha alegria. Se você quer sofrer neste mundo, faça de pessoas e de coisas a tua alegria. Porque pessoas mudam de ideia, pessoas morrem. Deus não. Deus não muda de alegria e Deus não está morto. Lembra da esposa de Lutero, de Catherine? Lutero caiu numa depressão profunda, Martinho Lutero. Tamanha perseguição sobre ele. E um dia ele acordou e ela estava de luto. E ele perguntou, Catherine, quem morreu? Ela responde, Deus morreu, Martinho. Ele era um teólogo, ele falou, Catherine, Deus não está morto. Está, e começou a chorar, Deus morreu, Martinho, Deus está morto. Não, Catherine. Ele já ficou preocupadíssimo e sentou e começou a falar com ela e disse. Ela disse a ele, então, se Deus não morreu, Martinho, por que você está assim, desse jeito? E aí ele tomou um susto. Por que você está procedendo em depressão como se Deus estivesse morto? Como se Deus não estivesse te vendo? Como se ele não pudesse fazer mais nada? Nessa manhã te dou uma ótima notícia. Ele vive para sempre. Porque ele vive, temor não há. Não há mais medos, porque ele vive. Porque ele vive, porque o teu Redentor, o meu Redentor está vivo. Não temerei. Nada mais temerei. Então, quando você começa, é incrível, mas quando você começa a ministrar isso para você, você abre a condição para Deus ser ilimitado, ilimitado na tua vida. Então, vamos começar lendo. Está lá em Oséias, capítulo 14 de Oséias. É o último capítulo do livro do profeta Oséias, o profeta do amor. E aqui ele fala de arrependimento. Então, nessa manhã é muito importante sabermos que nós podemos falhar, sim, muitas vezes diante do nosso Pai, mas que Ele é um Deus maravilhoso. E se você quer aprender a receber do teu Pai, passe tempo com Ele todos os dias, como se fosse um casamento. Você não dorme separado do teu marido todos os dias. Se dormir, é por um breve período de tempo. Então assim tem que ser a nossa vida, todos os dias. Temos que ter um tempo com nosso Pai. E não há momento de maior intimidade quando você começa a orar em outras línguas. Você se entrega para o Espírito, para que Ele ore por você. Este é um clímax de um relacionamento entre você e o teu Pai. É você se entregar, passar tempo, deixando Ele mudar você. Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, ora machuriri larabahás. Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, você está orando o teu futuro. Você está orando o teu futuro. Você está permitindo que Ele esteja construindo em você as mudanças necessárias no seu caráter. Para que quando chegar o dia mau, você não caia no dia mau. Você passe cantando o hino da vitória. Você passe todas as barreiras emocionais. Por quê? Porque você se edificou todos os dias, todos os dias. Você se edificou. Num campo de futebol, o jogador, quando entra em campo, por mais de 40 minutos de jogo, se você me colocar ou colocar qualquer pessoa, qualquer homem, que não se preparou fisicamente, ele não aguenta nem 5 minutos correndo atrás da bola. Mas se você pega um homem que todos os dias treina, todos os dias está no campo, todos os dias ele entra no campo, ele consegue correr 90 minutos, porque ele treinou o tempo, todos os dias ele está treinando, todo dia ele treina. E quando chega no dia do jogo, ele está apto para jogar. Todos os dias você adora, todos os dias você lê a palavra, todos os dias você ergue as tuas mãos e diz, Pai, eu te amo, Tu és tudo para mim. Eu não confio na força do meu braço, eu confio em Ti, Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha paz, Tu és a minha cura. Ora, machuriri, larabahás, está orando. Vai chegar o dia mau, o dia do jogo, você vai correr e não vai cair. Porque você, todos os dias, você se preparava para o dia mau, porque o dia mau vai chegar. Não se preocupe, ele vai chegar. Ele chega para toda a terra. Jesus não nos enganou. Passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci. Mas aquele que fica, passa o tempo dele todo, só na televisão, só em festa, só se preocupando com nada. Vai na igreja assim, uma vez por semana, entrega lá a sua oferta e acha que está tudo certo. O dia mal vai chegar, querido. E se você não estiver preparado, você vai cair. Você vai sucumbir. Você não vai aguentar. Mas se você fizer deste momento só um momento de comunhão com os irmãos, porque é um momento de comunhão com os irmãos, mas você tem o teu momento pessoal com o teu Pai, você não vai cair. Você vai passar, não como o mundo passa, como filho do Deus Altíssimo, passa cantando o hino da vitória, porque você sabe que o fim do caminho sempre será vitória para você. Sempre será vitória. Paulo dizia, eu sei passar, eu sei estar rico ou pobre. Eu sei passar por momentos de muita alegria ou de muita tristeza, porque eu entendi algo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então que seja uma manhã de mudança para você, de entendimento, de renovo espiritual. Que você faça a boa escolha. Entra no quarto e passe tempo com teu Pai. Aprenda a erguer as mãos e falar em voz alta: Pai, eu te amo. Tu és a minha vida, tu és o meu provedor. Tu és a minha alegria, tu és o Deus que não me condena. Porque um dia alguém foi condenado no teu lugar. E essa pessoa foi Jesus. Oséias 14:1. Volta, ó Rita, para o Senhor. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus. Porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Deus não quer sacrifício. Deus quer louvor dos teus lábios. Ele fala, filha, se arrependa, traga com você arrependimento verdadeiro. Eu não quero sacrifício. As pessoas acham que por vir às reuniões, a campanhas evangelísticas, a ofertarem no gasofilácio, está tudo certo. Elas não querem mudar, não querem sair do caminho mau, não querem se arrepender de verdade. E sem arrependimento não tem caminho de santidade, não tem. Você tem que se arrepender do teu procedimento mau, da tua incredulidade, do teu mau humor, da tua murmuração. O povo de Israel pereceu no deserto porque murmurava o tempo todo. Não murmura, glorifica o teu Pai. Não é glorificar porque eu tô doente. Isso é outro erro doutrinário. É glorificar porque tem cura para você nele. Porque ele é a tua cura. Porque ele é a tua provisão. Ele é o teu recurso. Por isso você glorifica em todo o tempo. Em todo o tempo você dá graças. Por quê? Porque em todo o tempo ele é a tua cura. Em todo o tempo ele é a tua provisão. Em todo o tempo ele é teu perdão. Em todo o tempo ele é a tua condição de vitória. É por isso que você glorifica. É porque você está doente. Então nós temos que começar a entender a palavra. Como ele termina, versículo 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha 2 Crônicas 15, vamos ver a vida do rei Asa. Vamos pegar capítulo 14 de 2 Crônicas, o reinado de Asa. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2. A história de um homem que fez o que era reto e bom diante de Deus. Você sabia que no livro de Atos a sua vida está sendo escrita? O livro de Atos não está fechado. Nós hoje vivemos o livro de Atos. A sua vida está sendo escrita. A minha vida. É como se fosse o reinado da Rita, o reinado da Maria, o reinado do Jorge, o reinado da Cícia, o reinado é a sua história, é a minha história. E como é que você está escrevendo a tua história? Já parou para pensar nisso? Você é um ser eterno. Tudo neste mundo passa, tudo, 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 tudo. A glória de um homem passa. Se você olhar os grandes ministros do passado, passaram. Homens famosos passaram. Mas aonde eles estão hoje? Eles fizeram a história da terra. Mas será que fizeram a história na eternidade? Será que você está fazendo a tua história na eternidade? Não queira fazer a tua história aqui. Queira fazer a tua história na eternidade. Porque é para lá que você está indo. 200 anos na terra... Ninguém chega aos 200 nesta época. A palavra diz que Deus limitou hoje para nós o tempo de 120 anos. Antigamente as pessoas viviam 800, 900 anos. Matusalém, Adão viveram muito tempo na Terra. E a contagem era igual, não era diferente. Tempo é tempo. Hoje vivemos no máximo 120 anos. Então não troque 120 anos, não invista os seus 120 anos em algo que não é nada chamado mundo. Porque o mundo está acabando, está perecendo, será destruído. Novo céu e nova terra teremos. Então não invista a sua vida em algo perecível. Invista a sua força e a sua vida em algo que não perece. A vida eterna, valores eternos. Será mais sábio da tua parte, da minha parte. Olha só, vamos ver. Segundo Crônicas 14, 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Olha só, continuando, segundo Crônicas 15. Então teve paz no reinado de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Se você ler lá na carta de Timóteo, Paulo dizendo que nos últimos tempos nós teríamos entre nós mestres ensinando doutrinas, ensinos de demônios. Nós temos hoje, no nosso tempo, pessoas que são mestres, mas mestres do engano. Ensinam doutrinas erradas, doutrinas de demônios. Por isso precisamos do Espírito de Deus, precisamos edificar a nossa fé, para não andarmos por vista, por aquilo que vemos, mas andarmos por fé, por aquilo que cremos na palavra. E em Deus, em Cristo, nós somos imbatíveis. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que anda pelo mundo. Se você enfrenta qualquer tipo de problema, faça a escolha hoje de entrar num lugar secreto. E passe esses dias buscando a Deus de todo o teu coração. E você vai ter respostas poderosas. Porque Ele é justo juiz, Ele é advogado poderoso. Ele é o legislador, Ele muda o tempo, Ele muda todas as coisas. Ele muda você. É você que tem que ser mudado, para que você creia no poder dEle. Sou eu que tenho que ser mudada. Então não passe tempo com coisas que não edificam. Entre no teu lugar secreto. Enquanto esses dias o mundo passa dias de carnalidade, dias de festa, não faça festa na terra, faça festa no céu. Entre e faça um refúgio esses dias, orando, adorando, louvando a Deus. E você vai ver que a sua quarta-feira, a sua quinta-feira, a sua sexta-feira não será de dor de cabeça, será de poder. Porque você escolheu passar tempo com teu Pai. Não murmurando, não reclamando, mas erguendo as mãos e adorando a Ele, louvando a Ele, lendo a palavra, orando em línguas. Você verá a diferença. Olha só, continuando. Vamos ler aqui o versículo 7. E diante de tudo aquilo que Asa estava vendo, ele, o Senhor disse: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Não esmoreça, não abaixe teus braços. Continua louvando, continua orando, mesmo que você não veja nada acontecendo. Mesmo que tudo pareça que está piorando, continua com as mãos erguidas, continua louvando, continua como Maria aos pés de Cristo, continua lendo a palavra, continua orando em línguas, continua, não desista, seja encorajado pelo Espírito, permaneça ali com as mãos erguidas, só orando, boca fechada, seja como a sunamita, ela acabou de ouvir a pior notícia do mundo. Tudo está indo muito bem. Por quê? Porque ele está lá no quarto com as mãos erguidas, falando com aquele que resolve, falando com o céu. Resolve falar com o gerente do banco? Não. Resolve falar com a tua mãe, com o teu pai? Eles te amam, mas que poder eles têm? Nenhum. Resolve falar mal de Deus, falar mal de todos os pastores, todos os irmãos mentirosos por aí? Resolve? Não. Mas resolve você silenciar para o mundo e abrir a tua boca para o céu. Pai, eu sou tua filha. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é o provedor da minha casa. O meu recurso hoje é ilimitado. O Senhor é ilimitado em todas as áreas da minha vida. Eu te amo, Senhor. Tu és o Deus provedor, Deus todo suficiente sobre a minha vida. Porque o Senhor vive e posso crer no amanhã. É assim que você ora. E as coisas vão mudando. Não fica falando, ai, esse marido chato. Ai, que filho chato. Ai, meu Deus. Porque eu casei com este homem. Ai, porque eu tive tantos filhos. Ai, meu Deus. Resolve? Não. Mas resolve, Pai, eu te louvo, porque o meu marido é um homem de mãos santas. Porque eu sou mulher virtuosa que edifica a casa. Eu tenho vestes de força e dignidade. Eu não tenho medo do amanhã, Pai, porque eu confio em Ti. E por minha causa, pela minha confiança em Ti, tudo vai muito bem. Assim que você ora. Você olha para você mesma como Deus olha. Pai, há sim em mim condição para perdoar o João, perdoar a Maria, perdoar o Zé. Há em mim condição. Eu faço a escolha de perdoar. Eu não vou levantar a minha mão contra ele. Eu vou levantar e eu faço a escolha de erguer as minhas mãos para o céu e adorar ao Senhor que criou o céu e a terra. É assim que você prospera. É assim que você avança. Olha só o que vai acontecer. Quer ver? Continuar lendo o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o alto do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Quando viram que o rei Asa se posicionou, baniu tudo que era idolatria da cidade, dos altos, do reinado dele. Muitos viram como que Deus era com ele e desertaram dos deuses estranhos e correram para se unir com Asa. Assim farão também com você. Olha o versículo 12. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Olha o versículo 16. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Seara uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedrom. Os altos, porém, não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. O coração de Asa era um coração perfeito diante de Deus. Vamos pegar Provérbios. Eu quero terminar lendo Provérbios, capítulo 4, que fala de sabedoria, buscar sabedoria. Provérbios 4:4. Asa buscou a Deus, a sabedoria de todo o coração dele. Nessa manhã, não deixe a tristeza dominar você. Tenha um ânimo dobrado. Recobre o ânimo. Adore a Deus. Não olhe para aquilo que você está sentindo. Olhe aquilo que a palavra diz, mesmo sem vontade. Comece a orar em línguas. Comece a andar pela tua casa com as mãos erguidas pelo teu quarto. Feche a porta. Esposa, filhos, eu vou ficar no lugar secreto um pouco. Não me interrompam. Tranque a porta e fique lá, adorando, louvando ao Senhor. Dizendo, verbalizando, Pai, eu te amo, Tu és a minha alegria, Tu és a minha força. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, eu sou Tua filha. Eu te amo, Pai, nada me é pesado. O Senhor é o meu provedor, o Senhor é aquele que me sustenta, que me ajuda, que me encoraja. É assim que você faz. Fica lá. E aí, Rita, tudo mal, não sei o que farei, tudo mal, tudo ruim, tudo perecendo, esse marido, esse filho, esse vizinho, agora mudou o vizinho horrível aí do lado, pelo amor de Deus, não merecia isso, parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, sabe aquelas conversas que não levam a lugar nenhum? Não, E aí, Rita, tudo indo muito bem e fazendo o que é certo, o que é correto. Diante do teu pai como Asa, é correto, eu faço. Nessa manhã, você abriu um dia o teu coração para Jesus entrar. Ele não só entrou na tua vida, mas em toda a tua casa. Não esqueça disso. Existe um Deus que é provedor. Ele é fiel, ele não é mentiroso. Se você permanecer firme, erguendo as mãos e adorando e louvando, você verá o Rei Jesus agindo em todas as circunstâncias da tua vida. Mas fique com a verdade, fique com a palavra de Deus. Não se submeta a ensinamentos errados, a homens que buscam tirar proveito de você e de mim. Mas permaneça firme na verdade do Evangelho. Provérbios 4:4, olha o que está escrito aqui, desculpa, 4:6. Provérbios 4:6, vamos começar com o versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. A palavra diz que por falta de entendimento, meu povo perece, por falta de conhecimento. A sabedoria aqui é Cristo. Ele é a minha sabedoria, ele é a tua sabedoria, ele é a verdade, ele é a palavra. Então adquire a palavra, adquire Cristo na tua vida. Estima e ela te exaltará. E se a abraçares, ela te honrará. Se você ficar com a palavra, você será honrado. O rei Asa foi honrado. Ele não teve temor nem medo de quebrar com a tradição daquela nação. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Olha o versículo 19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Nem eles sabem porque eles estão caindo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Os meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Corpo, a palavra de Deus é cura para você. Cura tuas emoções, cura física. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração para que não entre ira, indignação, revolta, raiva, mágoa, porque você vai fechar as saídas da vida. É por isso que o perdão é muito importante. Por falta de perdão, perecemos. Por falta de perdão, o pão nosso de cada dia não chega nas tuas mãos nem nas minhas mãos. Por isso que ele fala no Pai Nosso: perdoa como eu tenho te perdoado. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Porque você tem um coração livre para receber pão diário, provisão diária. Não vale a pena guardar mágoas e ressentimentos de ninguém, nem indignação. Não tenha inveja do homem mau que prospera no teu caminho. A palavra diz isso, não tenha inveja do outro, do homem mau que está prosperando. Você fala: olha, fulano nem vai na igreja, como ele prospera, que carrão. Olha, fulano não vai nem na igreja, olha só como ele tem um marido abençoado, como ele tem uma mulher abençoada, filhos abençoados. Não pense assim. Aquele homem tropeça na sua própria natureza antiga. Ele é morto, ele é um homem morto. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ser o rei do café na terra, o barão do café, da carne, do sapato, da roupa, e perecer? E na eternidade não ter nada? Passar a eternidade sem nada, sem Deus? Mas olha que maravilha, o Senhor te promete: nada te faltará. Nada te faltará. Ele te promete: tu és o meu discípulo? Nada, nada te faltará. Eu posso ter comido a melhor carne hoje, mas eu comi. Não tenho fome. Eu posso não ter a melhor roupa mais cara, o sapato mais caro, mas eu estou vestido, estou calçado. Eu posso não ter a melhor casa, mais bonita, mais rica, mas eu tenho onde dormir. Eu tenho aonde repousar a minha cabeça. Eu posso não andar com o carrão do ano, mas eu tenho pés para andar. Eu ando, eu tenho o maior valor comigo. Eu sou filha, sou reconhecida no mundo espiritual como filha do Deus Altíssimo. Eu tenho autoridade. Eu digo, diabo, fique aí. Ele tem que ficar, porque eu tenho autoridade do meu Pai. Então você tem uma autoridade. Você é filho. Você não vai perecer. Aí ele fala, versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É você que tira a sua vida do caminho mal. Lembra Pedro, enquanto olhava para Jesus, andava sobre as águas. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. Então que nessa manhã, teu coração seja reto diante do teu Pai. Usa a borrachinha do perdão, usa a borrachinha de Deus e tira do teu coração aquilo que não edifica. Amém?